Começa agora mais uma edição de E o Vencedor é. Aos fins de semana contamos com convidados especiais. Hoje temos cá Maria João Avilés, jornalista e colunista do Observador, e Eduardo Damas, diretor-geral adjunto do Correio da Manhã, CMTV e Revista Sábado, e o Nuno Vinha, subdiretor do Jornal Económico. Bem-vindos. A moderação é do Diogo Teixeira Pereira.
Olá, bom dia, bem-vindos. Vou começar pelo Eduardo Damaso, que está connosco aqui em estúdio e tem dois vencedores hoje. É para dar uma nota positiva ou uma nota negativa? Começamos, se calhar, pela Procuradora-Geral da República.
Bom dia, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite.
Obrigado, nós.
São dois vencidos, digamos assim, porque, começando pela Procuradora-Geral da República, enfim, ao fim de mais de metade do mandato, portanto, a caminhar para o fim, espanta-me bastante que alguma contradição entre aquilo que têm sido os poucos, as pouquíssimas intervenções públicas da Senhora Procuradora-Geral e a prática do próprio Ministério Público, sintetizando em num momento ou outro, e um mais recente aconteceu há 3 semanas, a Procuradora-Geral da República, e bem, vem dizer que é preciso um Ministério Público mais autónomo, mais independente, com mais meios, mais distante do poder político. Nada a apontar, sem dúvida, subscrevo inteiramente, mas na verdade seria bom que o Ministério Público começasse por arrumar a casa, também a sua própria casa. O Diabo de Lisboa, por exemplo, ainda esta semana soubemos, Tem um processo em concreto, tem vários processos nessa situação, mas o que foi noticiado foi o que envolve a casa do Ministro das Finanças, Fernando Medina, suscitada à época quando era Presidente da Câmara de Lisboa. É um processo cuja complexidade, uma investigação cuja complexidade eu não vejo à partida que seja assim tão grande, e que está há 5 anos em segredo de justiça, há 5 anos em investigação. Isto causa-me uma grande perplexidade. Isto e outros, enfim, e outros processos que passaram pela questão, naquele Diabo de Lisboa, onde aconteceram também outras coisas bastante controversas, como a realização de vigilâncias a jornalistas. Mas, portanto, há alguns processos no Diabo de Lisboa que estão numa espécie de eternização, estão a arrastar-se penosamente, processos aparentemente sem complexidade, como é o caso de uma investigação à aquisição de uma casa, a menos que existam engenharias processuais, cujo alcance não estou francamente a ver, que justifiquem isso, mas nada justifica que um processo com estas características esteja há 5 anos sem investigação. Penso que o próprio nunca foi ouvido ainda. Desconhecem-se, porque está em segredo de justiça, que diligências é que foram feitas. O que me parece é que é um resultado, ou é uma constatação sobre o estado do processo, que mereceria algumas explicações, neste caso e noutros, que estão também há 3, 4 anos em
porque o problema é esse, nem ata nem desata, mas também não há justificação para isso.
Este tipo de investigação criminal e este tipo de Ministério Público que não é bem aquilo que, aliás, eu penso que já existia anteriormente um padrão de eficácia e de celeridade processual na área do crime económico em concreto, porque na área do crime de sangue não há um problema de celeridade processual. Já existia um padrão anterior, que foi construído pela anterior Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal, e pelo TSEAP, que era uma casa arrumada, e é, penso, presumo que ainda seja, mas também espero que não esteja a ser contaminado por esta lógica de lentidão e de torpor. Portanto, existia um padrão que nada tinha a ver com este tipo de comportamento, que prejudica toda a gente, prejudica a percepção sobre a justiça, prejudica o Ministério Público, prejudica os arguídos, enfim, a menos
e parece que um problema antigo, não é? Que existe há muito tempo e que não há forma de se...
Naquele caso concreto do DIAP de Lisboa, é um problema, teve um hiato, antigamente, há muitos anos atrás, o DIAP era conhecido como o departamento, um departamento, havia uma maneira curiosa de dizer a coisa, departamento de instrução execução e arquivamento penal, era uma brincadeira que se fazia. Isso foi interrompido pela dinâmica levada pela então nona secção, dirigida pela doutora Teresa Almeida, que conseguiu quebrar essa lógica e agora que está-se aparentemente a cair outra vez numa lógica bastante pantanosa do ponto de vista da investigação criminal.
E portanto há uma nota para a procuradora?
É uma nota negativa, daria 9.
Um 9. Apesar de tudo, se esforçar um bocadinho consegue chegar à positiva.
Eu acho que tem hipótese de chegar à positiva.
Já vamos voltar ao Eduardo Damaso, porque há aqui outro vencedor ou derrotado, vamos ver, da semana. Propunha agora que fôssemos até à Maria João Avilés, que quer falar sobre Marcelo Rebelo de Sousa.
Bom dia.
Bem-vinda, Maria João.
Bom dia a todos, também estou muito contente de estar aqui. Bom dia.
Muito obrigado, nós também estamos muito satisfeitos por tê-la connosco. Quer falar sobre Marcelo Rebelo de Sousa, que tem estado adormecido. Será que o despertador já tocou?
Eu acho que sim. Eu acho que sim, por isso é que escolhi o Presidente da República, porque durante 7 anos... a ideia que eu penso que estará até já instalada entre os portugueses e no próprio país é de que Marcelo, não irei ao ponto de dizer que leva o governo ao colo, mas é um bom parceiro ou um bom abençoador ou um bom companheiro de estrada tem sido dos governos de António Costa. Eu não me lembro de nenhuma tomada de posição daquelas inconfundíveis, ou melhor, manifestação de desagrado inconfundível do Presidente face a uma tomada de posição, decisão do governo, dos governos em 7 anos. E pareceu-me vislumbrar isso agora, uma manifestação pública forte de desagrado. Claro que para trás houve episódicas críticas, mas sempre ou mais veladas ou que não tiveram consequência porque não foram seguidas de nada, de uma vigilância ou de uma atenção que nós julgávamos merecedores por ter havido essa crítica, mesmo que episódica ou não muito forte. Neste momento, eu acho que o Presidente da República, apercebendo-se de que, mais uma vez, e não era uma surpresa, nem um imprevisto, a data da abertura das escolas, que mais uma vez elas abriram sem professores, apercebendo-se de que, por muito, como é que é dizer, por muito recomendada e recomendável que seja a figura do novo CO para a saúde, introduzir um maestro num ministério que já tem o próprio maestro, que é o ministro, pode ser confuso ou não ficarem completamente esclarecidas as funções, ou virem a diluírem-se ou a contrariarem-se, percebendo que a justiça, o Eduardo Damas falou nela também, que a justiça está como está, num estado absolutamente lancinante, a vários títulos e tendo diversos efeitos, desde impossibilitar a própria implantação da justiça até coisas degradar aos céus. A percebência, enfim, de que o processo das pensões, liderado por António Costa, toda esta novela, ou melhor dizendo, esta novela das pensões, perturbou, horrivelmente afligiu, introduziu a dúvida, o medo, a incerteza nos portugueses, eu acho que era uma, de tudo ou daquilo que António Costa tem feito, a meu ver, de errado, a condução deste processo mereceria ir para o Guinness Book of Records. Mas onde eu queria chegar é que faça tudo isto e sobretudo, e esta é a minha nota principal, peço desculpa se me alonguei na introdução, mas é para melhor explicar. Uhum. Isto que eu disse até agora já não era pouco para uma intervenção forte do Presidente, mas eu julgo que a gota d'água foi nunca o Primeiro-Ministro explicar o que é que se passa em Portugal, com o que é que podemos contar, o que é que vai acontecer. Não podem estar sempre a escudar-se, ou que ainda não há números definitivos, ou que é melhor ir vendo, como ouvia um ministro, ir vendo como é que a Europa age em determinadas circunstâncias, porque assim aprendemos com eles, uma coisa de um absurdo quebrado aos céus. E eu julgo que o Presidente exigiu ao Primeiro-Ministro, é a primeira vez que eu vejo fazer uma exigência forte, clara, inconfundível, exigiu ao Primeiro-Ministro que dissesse aos portugueses, aos portugueses que ele, sobre cujos destinos políticos ele influi ou conduz, que dissesse aos portugueses como é que estamos, qual é o nosso estado de saúde, com o que é que podemos esperar. Pareceu-me, não quero ter a certeza, porque tenho 7 anos para trás, do contrário disto, mas pareceu-me que desta vez o Presidente vai estar muito mais atento, muito mais vigilante, muito mais preocupado. A situação não pode ser mais grave.
E por isso, merece uma nota positiva.
E dou uma nota positiva, é das poucas vezes que dou nota positiva. Eu seria capaz agora, com certeza, de dar notas positivas, por exemplo, à maneira como Marcelo Rebelo de Sousa nos representa no estrangeiro sempre bem, ao facto que a mim me
agrada. Mesmo no Brasil e em Angola?
Não. Tem toda a razão em me fazer reparar nisso. E olha, eu até peço desculpa, como jornalista, não devia ter cometido este erro. No Brasil não gostei nada daquela ida onde não foi recebido e se avistou com um candidato em campanha eleitoral, o ex-presidente Lula, não sendo recebido pelo atual presidente. E em Angola, então, achei uma coisa de bradar aos céus. Mas agradeço-lhe o reparo, peço desculpa por eu não ter dado por ele, mas... De uma forma geral, é alguém que sabe estar, que tem uma imediata conversa bem localizada com os seus interlocutores, que sabe que os conhece, que sabe a história deles, que não nos deixa ficar mal, etc. Mas neste momento eu queria dar uma nota positiva, vou dar um 13, que é um número que eu não gosto, mas que serve, nós sabemos que é um número ambivalente, portanto, traz muita sorte, como algum azar. Eu sou, como sou otimista, vou focalizar este 13 no positivo, esperando que Marcelo seja fiel àquilo que pode ter anunciado ao país com a sua firmeza, que é outro tipo de atuação. Deixe-me só concluir com uma coisa. Marcelo Rebelo de Sousa queixa-se em privado de que, ai, a direita está sempre a desancar-me, não me agradece nada, referindo-se evidentemente às pessoas que votam no PSD. Não me agradecem, não percebem que eu estou aqui e o que eu digo, as pessoas que votam no PSD não têm nada para perceber, nem para ouvir, porque ele tem feito pouco e dito pouco. Mas neste momento não se trata da direita nem das pessoas que votam no PSD, trata-se de Portugal e do tremendo momento Sim. que poderemos vir a ter que passar.
Muito bem. Começámos com um 9, a Maria João deu um 13 ao Presidente da República. Nuno Vinha, vem uma nota alta para o antigo Ministro Vieira da Silva?
Olá, Diogo. Não vem. Ah. Eu, em primeiro lugar, queria saudar o pessoal todo da Rádio Observadora e do Observador.
Bem-vindo de regresso, já não vinhas cá há algum tempo.
Minha, uma casa que já foi minha, onde fomos todos tão felizes. Eu queria dar essa nota, é um prazer estar aqui. Não é uma nota alta, mas eu ainda estive dividido. Hoje de manhã estava a pensar naquele vídeo da Madame Romier Widner aos clientes da TAP, a CEO da TAP, em que pede desculpa por qualquer inconveniente. Como se estivesse a falar de bagagem perdida ou de um atraso no voo, e estava a falar do ataque informático que tão mal causou e tanto mal tem causado. Mas não, a minha nota vai mesmo para Vieira da Silva. É um homem que deu nome à lei que fixa a fórmula de atualização automática das pensões. Ainda agora a Maria João falava sobre isto, e que tanta polémica tem estado a dar neste momento. Há anos que têm vindo a suceder-se os alertas sobre os riscos do sistema da segurança social em Portugal. Muitos especialistas, economistas, inclusivamente trabalhos de investigadores da Fundação Francisco Manuel dos Santos, indicam que a seguir este modelo não há um futuro bom para um sistema assente neste modelo. Isto, obviamente, tem a ver com uma completa ausência de políticas para aumentar o saldo natural em Portugal, aumentar a natalidade, a população nascida cá. Também não há muitas políticas capazes de fixar migrantes cá, capazes de trabalhar e contribuir para o sistema. E, portanto, sim, tem que se falar de outras formas de sustentabilidade da segurança social, ou de capitalização progressiva, ou dos cidadãos poderem ter, como na Suécia, poderem adicionar uma parte das suas poupanças privadas ao próprio sistema, e incentivando até que estas pessoas possam investir as suas poupanças em mercado para assegurar a sua reforma futura. Portanto, nós temos uma situação muito grave. E este mês, depois desta polémica, arrancou aquilo que eu chamo uma rajada de Vieira da Silva. Uma entrevista ao Público a 7 de setembro, na Academia Socialista a 9 de setembro, mais recentemente uma entrevista à Renascença na sexta-feira passada, agora à Antena 1, e basicamente Vieira da Silva vem defender o seu trabalho, vem defender a sua lei, e diz, eu destaquei algumas frases, diz que não tem nenhuma fixação pela forma, mas que a atual conjuntura, que é única no mundo, e que o governo está a enfrentar uma conjuntura única no mundo, ou seja, a fórmula está bem, o mundo é que não está bem. E eu sei que nós estamos, obviamente, a viver um contexto muito delicado, mas todas as economias estão a viver esse contexto delicado. E, portanto, ele agora critica a opção do governo, que quer alterar a fórmula, que já percebeu que não pode fazer outra coisa senão alterar a fórmula em que se baseia, e diz que seria mais sensato, Vieira da Silva diz que seria mais sensato suspender a fórmula em vez de recalcular. Isto é o enorme porta-aviões da habilidade política do PS. Parece ter percebido que é mesmo preciso mudar de rota, e olhem que é difícil parar um porta-aviões, mas faz-se. É preciso perceber é que vamos direto a um iceberg, e para Vieira da Silva não, vamos só suspender a fórmula, portanto, enfrentam um iceberg, vamos fechar um bocadinho os olhos, mais um bocadinho, e pode ser que quando voltemos a abrir os olhos ele já lá não esteja. Eu recordo, recentemente, outros socialistas, e Francisco Assis é um deles, teve uma atitude que me parece muito mais louvável. Disse numa entrevista, o Presidente do Conselho Económico e Social disse numa entrevista na sexta-feira que os portugueses estão preparados para sacrifícios nas pensões, mas que precisam que o Governo lhes fale a verdade. E eu acho que isto é o ponto fundamental, é mesmo isto, tem que ouvir a verdade toda e nada mais do que a verdade. Uhum. E, portanto, nesta matéria o Governo começou mal, com aquela marosca que a oposição lhe chamou, mas está a tempo de arrepiar caminho. E se isto choca com a ideologia ou com o orgulho de Vieira da Silva a agarrar-se àquilo que é a sua lei, então nós, enfim, só podemos pedir que ele reflita a sério sobre isto. E, portanto, já Vieira da Silva, dou-lhe uma nota 4.
Um 4. Se estivesse cá o José Manuel Fernandes, acrescentava um 4. Não, é um 4, um chumbo direto, porque é o chumbo direto do José Manuel Fernandes.
Nem vai exame. Mas, assim, é um ex-ministro, portanto, é uma pessoa que, em princípio, quer dizer, já tem ainda muita influência na forma como pensa e nas declarações uhum. que presta e que faz. Neste momento é uma voz um bocadinho do passado, portanto, este sistema como nós o vimos, uma fórmula como está pensada, em que por isso simplesmente não pode haver participação privada nela, quer dizer, está destinada a um modelo que não tem futuro.
Ainda temos aqui 3 minutos para o Eduardo Damas dar uma nota a Augusto Santos Silva.
Ah, ia dar um chumbo direto.
Também.
Usando okay. essa expressão, Augusto Santos Silva, que ontem teve mais uma intervenção primorosa num encontro do PS, da apresentação de um livro que o PS encomendou ao ISCTE, que é sobre a marca socialista no poder local, e onde ele disse coisas absolutamente extraordinárias, como que, enfim, está numa posição privilegiada no Parlamento para perceber que a direita pede sempre corte na receita do Estado e depois pede mais despesa, e portanto tudo aquilo é absurdo, e portanto ele utilizou a mesma palavra que diabolizando a direita versus a esquerda. Enfim, quanto à substância da coisa, ele praticamente disse nada. O que me pareceu, tem aliás algumas frases absolutamente deliciosas na perspectiva daquilo que é o populismo, é o manicaísmo populista, uhum. que é quem ele invoca a sua condição de, a sua impressão como cidadão e a sua opinião técnica como sociólogo, para dizer que mais uma vez a direita vai perceber que os portugueses não gostam de coisas absurdas, gostam de lógica, e que sabem muito bem que quem ao mesmo tempo propõe reduzir receita e aumentar a despesa não merece confiança. Bom, enfim, esta intervenção ontem
é Augusto Santos Silva a fazer o caminho para Belém?
É claramente a estabelecer, portanto, a aproximar-se do partido, a tratar da sua relação ainda mais com o partido, onde está a travar uma batalha em surdina com Carlos César, evidentemente, isto tem este enquadramento, e basicamente a querer fazer-nos passar todos como uma espécie de carneirinhos que vão à pastorícia eleitoral de 4 em 4 anos ou de 5 em 5 anos. Porque, na verdade, depois há uma intervenção no fim que, aliás, é muito interessante também, não dele, mas de Isilda, presidente da Câmara de Portimão, que é a presidente
Isilda Figueiredo.
A Isilda Figueiredo, sim, que diz que tem sido, dirigente de Santos Silva, tem sido um baluarte na luta contra aqueles que, com o seu berreiro, querem dar a entender que são os maiores, têm sabido pô-los no lugar, espero que continues a fazê-lo. Contamos contigo, porque defender a Constituição e os valores democráticos tem de ser uma prioridade para essa. Bom, enfim.
Já tem uma apoiante.
É uma apoiante e uma entronização, que é o que ele tem vindo a o cenário em que ele tem vindo a trabalhar, como o grande combatente da liberdade contra o Chega. O que Augusto Santos Silva está a fazer é uma coisa perigosíssima, que aliás tem sido, temos muitos exemplos na Europa, inclusive em Itália, que hoje vai a votos e pode sair com um governo bastante complexo para a Europa. Augusto Santos Silva está a brincar com o fogo, está a utilizar uma questão séria, que é, no fundo, o aparecimento de um partido com as características do Chega, está a utilizar a sua diabolização para consolidar a posição do PS, não só a sua candidatura, enfim, colocando essa questão ao serviço da sua candidatura presidencial, como a criar a ideia e a lutar para que o PS se enraize como grande partido nacional, numa perspectiva absolutamente mexicanizada, que decorre, aliás, desta intervenção em muitos aspectos, e criando um problema ao sistema político, porque quanto maior for o Chega, em termos eleitorais,
mais dificuldades tem o sistema político.
Extremos de constituição de alternativa no centro-direita. E, portanto, o que Augusto Santos Silva está a fazer é realmente muito perigoso. Ele não está sequer a falar para as 400 mil pessoas que votaram no Chega. É para esses que os partidos, que, enfim, que gostam muito de invocar a sua história democrática e parlamentar, deveriam falar, e não estão a fazê-lo. Estão a falar para um epifenómeno eleitoral, que é André Ventura e o seu partido, e utilizando numa perspectiva de combate, numa perspectiva instrumental para os seus combates pessoais, que é o que Santos Silva está a fazer. Isto tem apenas um nome, isto chama-se populismo, maniqueísmo populista, não é mais isso, do que isso.
E por isso um chumo direto.
Um chumo direto.
Catarina, eu ontem elogiei aqui o vencedor dos fins de semana, porque só tínhamos tido notas positivas e altas, ao contrário do que existe durante a semana, mas hoje o Eduardo Damas, o Maria João Avilés e o Nuno Vinha já estragaram tudo.
Já.
E já voltámos. A Maria João não, porque a Maria João deu uma nota positiva, mas já voltámos às notas negativas e aos chumos diretos. Muito obrigado aos três.
Obrigado
por terem vindo
a
ter connosco a Rádio Observador.
Obrigado.